Salut! Bienvenue à la deuxième grammaire impratique de l'unité 14. Bem-vindo à la seconde aula de grammaire na prática da unidade 14. Como eu disse, nessa unidade a gente está vendo o plus que parfait, o mais que perfeito, mas não importa muito o nome. O importante é a mensagem que ele transmite, que a gente viu na aula de diálogo várias vezes, na primeira aula de gramática, e nessa segunda aula de gramática a gente vai ver várias outras frases muito úteis que a gente usa muito na prática, agora com um complemento um pouco maior. Talvez na primeira aula de gramática as frases estavam mais curtas e ficou mais difícil imaginar um contexto. A gente tinha que fazer um esforço um pouco maior. Nessa segunda aula é bem mais fácil, porque as frases são um pouco mais longas, não necessariamente mais difíceis, mas é bem mais fácil de entender o que elas estão dizendo ou em que caso a gente usaria elas. Então, vamos lá. Durante a aula a gente vai ver a frase que está aqui na capa, vous avez étudié longtemps? Então, não precisa se preocupar com ela por enquanto. Vamos lá. Começando com a frase 1. Lembrando que o que a gente está estudando nessa unidade é o plus que parfait, o mais que perfeito, que é para dizer coisas como eu tinha feito, eu tinha conseguido, ela tinha terminado, coisas que aconteceram antes de alguma outra coisa no passado. Essa explicação é super abstrata, talvez não ajude muito, mas a frase fica bem fácil de entender. Então vamos lá. Frase 1. J'avais fini le rapport avant d'aller au rendez-vous. Então, j'avais fini le rapport avant d'aller au rendez-vous. Aqui a gente tem essa palavra rendez-vous muito importante, que em português às vezes a gente usa, mas que em francês significa reunião, encontro, geralmente de trabalho, ou por exemplo, um encontro médico, pode ser um rendez-vous também. Então, j'avais fini le rapport, eu havia terminado, ou, claro, a gente pode dizer também, eu tinha terminado, le rapport, o relatório, avant d'aller au rendez-vous, antes de ir à reunião. Antes de ir à reunião. J'avais fini le rapport avant d'aller au rendez-vous. Então, é muito importante, nesse caso, que terminar o relatório acontece antes de ir à reunião. Então, por exemplo, alguém diz para o colega de trabalho, cara, como assim? Você foi para a reunião, você nem tinha terminado o que você tinha que fazer, o relatório era super importante. E o cara diz, não, pera lá. J'avais fini le rapport avant d'aller au rendez-vous. Eu já tinha terminado, já estava disponível na nuvem, eu já tinha mandado por e-mail. J'avais déjà fini le rapport. Importante, uma palavra que poderia estar em todas as frases dessa aula, e às vezes ela aparece, mas não em todas as frases, claro, é a palavra déjà. Déjà, que significa já. A gente já viu ela várias vezes. Então, nessa frase, por exemplo, j'avais fini le rapport, eu poderia dizer j'avais déjà fini le rapport. Eu já tinha terminado, eu já havia terminado o relatório. A gente coloca a tradução antes, eu já tinha, mas o déjà em francês sempre vai aparecer depois do primeiro verbo. J'avais déjà fini le rapport. Em algumas frases a palavra aparece, em outras não, mas não tem problema. A gente pode imaginar que ela sempre poderia estar presente. Mas vamos lá. Frase 2. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Você tinha trabalhado sur ta peinture, na sua pintura, avant de partir en vacances, antes de sair de férias, ou partir de férias. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Imagina alguém, um pintor que está se cobrando porque saiu de férias e não conseguiu terminar a pintura que ele gostava. E a pessoa diz, não, mas não precisa se preocupar. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Você tinha trabalhado na sua pintura. Talvez não deu para terminar porque ela está muito complexa, é um trabalho que demora bastante tempo, mas não se preocupe. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Não é que você tinha deixado sem nem começar ou deixado pela metade. Você já quase terminou. Uma mensagem tranquilizadora. Tu avais travaillé sur ta peinture avant de partir en vacances. Phrase 3. Il avait vécu en Argentine avant de s'exiler en France. Talvez uma coisa que aconteceu com muita gente, principalmente na época da ditadura. Il avait vécu en Argentine. Ele tinha vivido na Argentina, en Argentine, avant de s'exiler. Antes de se exilar, antes de ir morar en France, na França. Então imagina, por exemplo, um exilado político brasileiro que primeiro morou na Argentina, depois foi para a França. Donc, il avait vécu en Argentine avant de s'exiler en France. O que aconteceu antes de se exilar na França tinha sido morar na Argentina. Então, il avait vécu en Argentine avant de s'exiler en France. Ele tinha vivido na Argentina. Super importante uma questão de português. A gente ouve o mais que perfeito, essa conjugação, que aqui é muito comum, a gente usa o tempo inteiro na prática. Mas nas aulas de português na escola, a gente fala do mais que perfeito como algo do tipo ele vivera na Argentina. Na verdade, em português tem duas maneiras de conjugar esse tempo verbal. Ele tinha vivido, ou de maneira mais formal, ele vivera. A gente vê isso na literatura, por exemplo. É pouco comum que a gente fale na prática. Em francês, a única maneira de dizer ele tinha vivido ou ele vivera é sempre com um auxiliar. Avoir ou être, dependendo do caso, como a gente já viu na primeira aula de gramática, vai ver de novo nessa aula. Então, il avait vécu en Argentine é a única maneira de dizer ele tinha vivido na Argentina ou ele vivera na Argentina. Essa segunda conjugação, ele vivera, é possível para todas as pessoas. Então, a primeira frase, ele tinha terminado, seria ele terminara o relatório. Na segunda frase, você tinha trabalhado, você trabalhara. Mas como é uma conjugação que a gente usa muito pouco, a gente não está usando nessas aulas porque parece muito distante da realidade. A menos que você escreva muito ou leia muito. Mas pensando na prática, a gente vai dizer ele tinha vivido, que é muito parecido com o francês. Il avait vécu. C'est tout bon? Tudo claro. On continue. Phrase 4. Elle avait été rédactrice en chef avant de devenir écrivaine. Elle avait été rédactrice en chef avant de devenir écrivaine. Ela tinha sido, ela avait été rédactrice en chef, que a gente pode traduzir como redatora-chefe de um jornal, de uma revista, avant de, antes de, devenir écrivaine, antes de se tornar, ou antes de virar, escritora. De novo, tem duas coisas no passado. Em algum momento, digamos em 2008, ela virou escritora, mas antes disso, ela era redatora-chefe de um jornal ou de uma revista. Então, elle avait été rédactrice en chef avant de devenir écrivaine. E de novo, a gente usa a estrutura do plus que parfait, do mais que perfeito. Ela tinha sido redatora-chefe para mostrar que algo aconteceu antes de um outro fato no passado. E é importante marcar a diferença dos dois. Elle avait été rédactrice en chef avant de devenir écrivaine. E é por isso que ela escrevia muito bem, que ela tinha muita experiência de vida, ela conhecia muitas coisas, porque ela já tinha tido um trabalho com redação, com a palavra escrita. On continue. Phrase 5. On avait travaillé sur la prononciation avant de passer à la grammaire. On avait travaillé sur la prononciation avant de passer à la grammaire. Aqui pode ser uma professora descrevendo, por exemplo, para um aluno, o que foi feito na última aula de francês. Ela diz, on avait travaillé sur la prononciation, a gente tinha trabalhado a pronúncia, a gente tinha trabalhado a pronúncia avant de passer, dois S, avant de passer, antes de passar para a gramática. Avant de passer à la grammaire. Então, as duas coisas aconteceram no passado, tanto trabalhar a pronúncia como trabalhar a gramática, mas a pronúncia aconteceu antes do trabalho sobre a gramática. On avait travaillé sur la prononciation avant de passer à la grammaire. Après, phrase 6. Nous avions vu les vidéos avant l'entretien. Nous avions vu les vidéos avant l'entretien. Nós tínhamos visto, nous avions vu les vidéos, os vídeos, avant l'entretien, antes da entrevista. Nós tínhamos visto os vídeos antes da entrevista, e é por isso que a gente estava muito bem preparado, é por isso que a gente se saiu tão bem. Parce que, porque, nous avions vu les vidéos avant l'entretien. Dois comentários importantes. Primeiro, a palavra vidéo, que você já viu, que é sempre feminina em francês, por isso la vidéo, uma vídeo, a vídeo, claro, la vidéo, feminina em francês. Depois, um outro comentário sobre a palavra entretien. Entretien significa entrevista, que é sinônimo de uma outra palavra muito usada em francês, que vem do inglês, que é a palavra entrevue. Entrevue, que também pode ser entrevista. Entrevue. Importante aqui, entretien é uma palavra masculina, un entretien, e entrevue é uma palavra feminina, une entrevue. Une entrevue. Na maior parte das vezes, a gente pode usar ou ver essas palavras sendo usadas como sinônimos. E aqui pode ser uma entrevista na televisão, uma entrevista de emprego, por exemplo. A gente pode usar entretien ou entrevue. Après, on continue. Phrase 7. Vous aviez étudié longtemps la culture française avant de partir en France. Vous aviez étudié longtemps. Vous aviez étudié. Vocês tinham estudado longtemps, longamente, por bastante tempo, la culture française, a cultura francesa. Vous aviez étudié longtemps, longo tempo, por bastante tempo, la culture française, avant de partir en France, antes de partir para a França ou antes de ir para a França. E claro, quanto mais você estuda a cultura de um lugar, melhor você vai se sentir, mais você vai conhecer ao chegar nesse país. Então, vous avez étudié longtemps la culture française avant de partir en France, e é por isso que vocês se adaptaram tão bem ao novo país. Então imagina um casal de brasileiros conversando com um casal de amigos franceses, dizendo, nossa, a gente chegou faz pouco tempo, mas a gente já está se sentindo super bem na França. E o casal de amigos franceses pode dizer, mais vous aviez étudié longtemps la culture française avant de partir, ou avant de venir en France. Vocês tinham estudado muito tempo a cultura francesa antes de ir para a França, ou antes de vir para a França, dependendo da situação. E é por isso que vocês se deram tão bem, por isso que vocês se adaptaram tão facilmente. Parce que vous aviez étudié longtemps la culture française. C'est tout bon? On continue. Phrase 8. Ils avaient examiné le patient avant de donner leur diagnostic. Diagnostic. Primeiro comentário sobre a palavra diagnostic. A gente não tem problema de entender ela, mas a gente faz uma divisão silábica dessa maneira. Diagnostic. É por isso que a gente não lê o GN como na palavra lasagne. Lasagne, que a gente tem o GN como ny, ou também champagne, champagne, que seria a regra geral da pronúncia do GN. No caso de diagnostic, a gente separa essa sílaba e fica diagnostic. Alors, ils avaient examiné le patient avant de donner leur diagnostic. Eles haviam examinado le patient, o paciente, alguns médicos, por exemplo, avant de donner leur diagnostic, antes de dar leur diagnostic, o diagnóstico deles. Deles quem? Dos médicos. Ils, les médecins, por exemplo, os médicos, les médecins, que se reuniram para dar um diagnóstico mais preciso num caso complicado, por exemplo, do paciente. Alors, ils avaient examiné le patient avant de donner leur diagnostic. Claro, eles não deram o diagnóstico sem examinar o paciente, isso é óbvio. Après, phrase 9. Elles avaient fait le lit avant d'aller à l'école. À l'école. Elles avaient fait le lit avant d'aller à l'école. Imagina que a mãe chega em casa e fica muito brava porque vê a cama das filhas, uma bagunça, toda zoneada. E ela vai falar isso com o marido e o marido diz, não, mas elas tinham arrumado a cama antes de ir para a escola. Elles avaient fait le lit avant d'aller à l'école. Elas tinham arrumado a cama, elas tinham feito a cama avant d'aller à l'école, antes de ir para a escola. Talvez elas chegaram, se jogaram na cama, foram brincar na cama e bagunçaram de novo. Mas, antes de ir para aula, elles avaient fait le lit. Que é uma expressão interessante, faire le lit, que é fazer a cama, arrumar a cama, deixar ela bonitinha de manhã, porque dá aquela tranquilidade para o resto do dia. Talvez as crianças não concordem muito, mas adulto, geralmente sim. Bom, phrase 10. Je n'avais pas pris des cours de français avant d'aller à Paris. Je n'avais pas pris des cours de français avant d'aller à Paris. Que alguém que foi para Paris sem saber nada de francês, só tinha estudado um pouquinho no aplicativo, no site, mas não tinha estudado de verdade a língua, poderia dizer isso. Je n'avais pas pris de cours de français avant d'aller à Paris. Eu não tinha feito, eu não tinha pego o curso, je n'avais pas pris de cours, não tinha feito curso de francês avant d'aller à Paris, antes de ir a Paris. E por isso eu não consegui aproveitar tanto da cultura do lugar. Eu fiquei um mês inteiro, mas sem falar francês foi muito difícil. Eu não consegui aprender em um mês. Porque, claro, o ideal é sempre estudar o máximo que você pode antes de viajar para o país. E quando você chega com um nível pelo menos básico, entendendo muita coisa e conseguindo falar um pouco, você consegue aproveitar muito mais, tanto da língua como da cultura do lugar. Então, como eu já falei antes, sugestão do Felipe: vai para a França, ou para a Bélgica, para a Suíça, para o Canadá, para o Quebec, para algum lugar na África que fala francês. Estuda o máximo de francês antes para aproveitar o máximo do seu tempo no lugar. Alors, essa pessoa não. Je n'avais pas pris de cours de français avant d'aller à Paris. Não tinha feito curso de francês, não fizera aula de francês antes de ir a Paris. Allez, on continue. Phrase 11. Tu n'avais pas fini de parler et je t'ai interrompu. Aqui alguém, pelo jeito, pedindo desculpas pelo que fez. Tu n'avais pas fini de parler. Você não tinha terminado de falar. Você não tinha parado de falar. Et je t'ai interrompu. Et je t'ai interrompu. E eu te interrompi. E eu te interrompi. Eu cortei o que você estava falando. Desculpa por isso. É uma prática que eu quero deixar de fazer. Eu quero ouvir mais, ser mais paciente. Bom, tu n'avais pas fini de parler et je t'ai interrompu. Je suis désolé. Poderia ser a frase da sequência. Je suis désolé. Me desculpe. Agora, um comentário importante. Aqui na tradução aparece feminino. F-E-M de feminino. Como assim feminino? Eu sei pela maneira como a frase está escrita que a pessoa para quem essa frase foi dita é uma mulher. Por quê? Olha a segunda parte da frase. Tu n'avais pas fini de parler et je t'ai interrompu. Je t'ai interrompu. A pessoa interrompeu alguém. Essa pessoa que foi interrompida é uma mulher. Por isso que aparece um E no final. Então, se fosse alguém dizendo essa frase para mim, Felipe, eu tiraria o E, porque o T'ai, a pessoa com quem ela estaria falando, é um homem. Je t'ai interrompu. Nesse caso, eu sei que é uma mulher, porque termina em E no final. De novo, isso é um detalhe que não faz diferença na pronúncia, uma coisa super avançada de francês, mas que pode ajudar a compreensão, por exemplo, de um texto, de uma poesia, para aqueles que gostam de ler bastante. Na hora de falar, isso não faz muita diferença. Agora, outro comentário sobre masculino e feminino, que é muito importante, aí sim, na hora de escrever, é o je suis désolé, que essa é a versão masculina, je suis désolé, com um E no final, E accent aigu. Se fosse uma mulher que estivesse dizendo essa frase, seria je suis désolé, E accent aigu, E. A pronúncia é exatamente a mesma, mas uma mulher vai escrever com E a mais. Isso é importante de fazer a diferença. Bem, allez, on continue. Phrase 12. Il ne s'était pas entraîné pour faire l'entretien. Parce que il ne s'était pas entraîné pour faire l'entretien. Tradução literal seria: ele não se treinou pour faire l'entretien, para fazer a entrevista. Felipe, mas estranha essa frase, ele não se treinou para fazer a entrevista. É verdade. A gente pode traduzir o verbo s'entraîner em algumas frases como se treinar ou treinar-se, mas também como se preparar para alguma coisa. Então, nesse caso, il ne s'était pas entraîné pour faire l'entretien, seria melhor, ele não se preparou. É por isso que ele não foi aprovado, não passou na entrevista. Da próxima vez, tem que se preparar mais. S'entraîner plus. Tentar entender o que a pessoa que está contratando quer exatamente para conseguir mostrar que você é a pessoa ideal para aquela vaga. Dica de emprego, mas bom, on continue. Phrase 13. Elle ne s'était senti coupable. Elle ne s'était pas sentie coupable. Ela não tinha se sentido culpable, culpada. Elle ne s'était pas sentie coupable. Felizmente, por exemplo, ela poderia se sentir culpada porque perdeu o voo na hora de viajar, mas não, ela percebeu que não foi erro dela, deu algum erro no sistema. Então, elle ne s'était pas sentie coupable. Ela não tinha se sentido culpada. Muito melhor assim, não precisa se culpar por esse tipo de coisa. Bom, continue. Phrase 14. On avait fait le ménage avant de recevoir nos invités. Muito importante fazer isso. Aquela casa bagunçada, não pode receber visita assim. On avait fait le ménage. On avait fait le ménage. A gente tinha feito a faxina. Lembra? Ménage geralmente está relacionado à casa. Faire le ménage, fazer a faxina. Então, nesse caso, on avait fait le ménage. A gente tinha feito a faxina. Avant de recevoir, antes de receber, nos invités, nossos convidados. Lembra que o verbo inviter significa convidar. Inviter com acento agudo vai ser convidado ou convidado se tiver o S. Donc, encore une fois, on avait fait le ménage avant de recevoir nos invités. Então, quando os invités, os convidados chegaram, a casa estava um brinco limpinha. Quando eles foram embora, estava aquela zona, tudo sujo. Acontece, acontece. Voilà. Phrase 15. Nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. Nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. Nous n'étions pas encore arrivés. Nós ainda não tínhamos chegado. Nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. Nesse momento, naquele momento. Então imagina que os amigos estão conversando sobre um festival e, cara, você viu aquela hora que a banda entrou, estourou fogo de artifício, foi coisa mais linda. E aí os amigos falam, non, nous n'étions pas encore arrivés à ce moment-là. Não, a gente ainda não tinha chego, nós não tínhamos chegado naquele momento e por isso a gente não viu os fogos de artifício. Foi legal aquela entrada? Depois a gente vê no YouTube, mas não é a mesma coisa. Bom, phrase 16. Vous ne l'aviez pas dit. Aqui parece alguém cobrando alguma coisa. Vous ne l'aviez pas dit. Mais vous ne l'aviez pas dit. Literalmente, vocês não tinham dito isso. Isso o quê? Não sei. Mas eu sei que tem um isso porque o L' apostrophe indica essa coisa que não foi dita. Mais vous ne l'aviez pas dit. Então imagina que uns amigos moram no mesmo prédio e decidem fazer uma festa na terraça do prédio, no rooftop. Convida os amigos, tá aquela bagunça boa, música agitada. E aí dá 10 horas, os amigos que estão organizando a festa acendem tudo as luzes, desliga a música e fala, galera, tem que ir embora, tem que ir embora. Todo mundo, como assim? Tá na melhor parte da festa. 10 horas é hora de acabar a festa. E aí todo mundo que não tá gostando dessa novidade vai falar, mais vous ne l'aviez pas dit, mais vous ne l'aviez pas dit. Vocês não falaram isso, vocês não tinham dito isso antes. Se eu soubesse, eu não teria vindo pra festa, ou teria me programado pra fazer uma coisa. Como assim você vai cortar a festa no melhor momento? Ça arrive. Ça arrive também. Alors, phrase 17. Il n'avait pas visité le musée du Louvre. Il n'avait pas visité le musée du Louvre. Então imagina um casal de amigos que vai pela segunda vez a Paris e passa o dia no Museu do Louvre. E alguém pergunta, mas como assim eles vão passar o dia no Louvre de novo? Ah, não. Il n'avait pas visité le Musée du Louvre. Eles não tinham visitado o Museu do Louvre na outra viagem, por exemplo. E agora eles vão aproveitar para passar o dia lá. Então, antes, il n'avait pas visité le Musée du Louvre. Antes do quê? Antes dessa viagem atual. Então, de novo, duas coisas no passado. Nesse caso, eles não tinham visitado. Eles nunca tinham ido no Museu do Louvre. On continue, phrase 18. Elle n'avait jamais pensé à voyager en Amérique latine. Elle n'avait jamais pensé à voyager en Amérique latine. Então, elas nunca tinham pensado em viajar. Em viajar en Amérique Latine, para América Latina. Donc, elle n'avait jamais pensé à voyager en Amérique latine. Elas nunca tinham pensado em viajar para a América Latina, mas quando elas foram, elas adoraram, se divertiram muito e querem voltar. Mas antes de fazer essa viagem, elle n'avait jamais pensé à voyager en Amérique latine. On continue. Phrase 19. Avais-je laissé les clés de la maison chez Julien? Avais-je laissé les clés de la maison chez Julien? Então, primeiro de tudo, Felipe, o que, que é esse avais-je? Avais-je? Na verdade, é a forma invertida de j'avais. J'avais. Eu tinha. Avais-je seria a maneira mais formal de fazer essa pergunta. Eu poderia dizer simplesmente j'avais laissé les clés de la maison chez Julien. Também estaria certo. Mas de maneira mais formal, eu vou dizer avais-je, sem ler o E do final. Avais-je laissé. Eu tinha deixado les clés, as chaves. Lembra que a gente viu na outra aula que eu posso dizer les clés com acento agudo, como eu posso escrever com F. Em alguns casos a gente vai ver escrito assim, les clés. De qualquer maneira, sempre as chaves. Então, avais-je laissé les clés? Eu tinha deixado as chaves de la maison, da casa, ou da minha casa, chez Julien, na casa do Julien. Essa frase pode parecer um pouco estranha em português, porque tem duas vezes a palavra casa, mas em francês ela faz todo sentido. Avais-je laissé les clés de la maison chez Julien? Eu tinha deixado as chaves da minha casa, do meu lar, na casa do Julien. É possível, a gente tende a esquecer algumas coisas. Não é o ideal, mas acontece. On continue. Phrase 20. Tu avais visité le Québec avant? Tu avais visité le Québec avant? Tu imagina alguém que se mudou para o Québec e um Québécois, uma pessoa da província francesa ou francófona do Canadá, pergunta para essa pessoa: ah, que legal, você se mudou para cá, mas tu avais visité le Québec avant? Você tinha visitado o Quebec antes? De novo, a gente poderia acrescentar a palavra déjà, que viria depois do primeiro verbo. Tu avais déjà visité le Québec avant? Você já tinha visitado o Quebec antes de se mudar para cá, porque é uma província muito bonita. Eu, pessoalmente, adorei o Quebec. Pode fazer bastante frio no inverno, é bom estar preparado para quem vai se mudar para lá. É um lugar muito especial, tem um espacinho muito querido no meu coração. Mas claro, quem vai se mudar tem que saber que faz frio. Mas as pessoas são sensacionais, o lugar é bonito, a comida é muito boa. É, bom, vamos continuar. Tu avais déjà visité le Québec avant? Você já tinha visitado o Québec antes? Nesse caso, antes de se mudar pra lá. Então, de novo, se mudar pro Québec é uma coisa, mas ter visitado é uma coisa que acontece necessariamente antes. Por isso a gente vai dizer tu avais déjà visité le Québec avant? Bom, voilà. On continue. Phrase 21. Il était déjà venu en Asie. Il était déjà venu en Asie. Ele já tinha vindo para a Ásia. Ou seja, as pessoas estão passeando por algum país da Ásia e um amigo está maravilhado, adora o lugar, pensa em ficar, quer se mudar para lá. E alguém pergunta: ah, il était déjà venu en Asie. Ele já tinha vindo para a Ásia? Ou é a primeira vez que ele está tão surpreso assim? Il était déjà venu en Asie. De novo, lembrando que nesse caso o verbo venir, venir, a gente vai usar como auxiliar o verbo être, verbo ser. Por isso, il était déjà venu en Asie. Alguns temas de gramática que você vai rever com a Théorat na aula de conjugação. Lembrando que a conjugação do plus que parfait sempre vai ter um verbo auxiliar, que pode ser avoir ou être, dependendo do caso, e vai seguir a mesma lógica dos 15 verbos da casinha, aqueles verbos de movimento, como por exemplo o verbo venir. Por isso, il était déjà venu en Asie, significa ele já tinha vindo para a Ásia. On continue. Phrase 22. Elle avait prévu de faire la lessive. Elle avait prévu de faire la lessive. Então, primeiro, a gente tem a expressão faire la lessive. Faire la lessive, que a gente vai traduzir como lavar a roupa. Como em inglês, do the laundry, essa é a ideia em francês. Faire la lessive, fazer a roupa suja. Lavar a roupa, faire la lessive. Nesse caso, elle avait prévu de faire la lessive, a gente tem o verbo prévoir. Prévoir, que seria traduzido como prever, mas a gente pode traduzir também como pensar em fazer alguma coisa. pensar em fazer algo no sentido de se programar para fazer algo. Então, nesse caso, ela avait prévu de faire la lessive, a gente pode traduzir como ela tinha pensado em lavar a roupa. Ela tinha se programado em fazer isso, por exemplo, porque ela chegou em casa e a máquina não ligou, estava pifada. E alguém pergunta, ah, elle avait prévu de faire la lessive. Então, ela tinha se programado, ela tinha pensado em lavar a roupa. É, que pena, a máquina não está funcionando, não tem o que fazer. Então, prévoir, prever ou se programar, pensar em fazer alguma coisa. E après, phrase 23. On avait réglé toutes les factures. Non. On avait réglé toutes les factures. Non. Imagina aqui dois colocataires, colegas de apartamento, que moram juntos já há 2 anos, e de repente vem uma informação dizendo que eles não pagaram a conta de luz de 6 meses atrás. E eles olham um pro outro, mais on avait réglé toutes les factures. Non. On avait réglé. A gente tinha pago. On avait réglé. Lembra que réglé é sinônimo de payer. Então, a frase poderia ser também on avait payé toutes les factures. A gente tinha pago toutes les factures, todas as contas. Por exemplo, facture pode ser a nota quando alguém pede um serviço para a gente manda une facture depois do serviço feito. Mas também pode ser a conta, como a conta de água, a conta de internet. Então, on avait réglé toutes les factures. Não. A gente tinha pago todas as contas. Não. Que estranho vir esse aviso de que a gente não pagou uma conta de 6 meses atrás, porque a gente sempre paga em dia, bonitinho, tem os comprovantes. Vamos tentar solucionar isso. Então, a pergunta, on avait réglé toutes les factures, a gente tinha pago todas as contas, não é mesmo? Que estranho receber isso. Alors, c'est tout bon? De novo, a gente viu mais uma vez o plus que parfait, o mais que perfeito, para dizer coisas como a gente tinha pago, ela tinha terminado, a gente tinha viajado, e assim por diante. Muito importante para distinguir duas coisas que acontecem no passado, e uma necessariamente acontece antes da outra, é importante de dizer isso. Essa é uma revisão muito rápida do que a gente viu nas últimas aulas. Na aula de conjugação vai ter muito mais exemplos com as duas estruturas de verbo avoir e être, coisa que a gente usa bastante. E se ainda ficar alguma dúvida, não se preocupa, porque tem outra unidade mais pra frente que usa como base, pra gente ver uma coisa nova, o plus-que-parfait. Ele tá presente em outras estruturas bem importantes do francês, então a gente vai ver isso de novo. Não se preocupa. De novo, lembra que eu falei que essa segunda parte do curso a gente vê muita coisa nova, mas que sempre depende de coisas que a gente já viu. Então a gente vai estar sempre relembrando coisas importantes que já foram vistas no curso. Então, c'est tout pour aujourd'hui. É tudo por hoje. N'oublie pas de faire la mémorisation. Não esquece de fazer o exercício de memorização. Muito importante para essas frases mais complexas, como as estruturas que a gente está vendo agora. E a gente se vê na próxima aula. Au revoir!